As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Tomar é nesta altura o 8º pior concelho de Portugal no âmbito da pandemia. Está em causa a incidência cumulativa há 14 dias, numa tabela onde o Médio Tejo está infelizmente representado por 6 concelhos, todos eles em risco extremo de propagação. Orém é mesmo aquele que se apresenta na pior situação, está no 5º lugar nacional, com 1.343 casos por 100 mil habitantes, indicador já atualizado com os dados da quadra natalícia. Segue-se então Tomar, que registra 1.286 contágios. Em 13º lugar está Ferreira do Zêzere, com 1.115. No topo desta lista indesejada estão Porto Santo, 2.848, Sozel, 1.872 e São Brás de Alportel, 1.649. Ainda pelo Médio Tejo, no patamar extremo, estão Constância, 1.052, Torres Novas, 1.007 e Entroncamento, 998. Com risco muito elevado estão Vila Nova da Braquinha, 696, Sadual, 595, Abrantes, 591 e Alcanena, com 520. Mação, com 436 casos por 100 mil habitantes, está em risco elevado. Quanto a Tomar, refira-se que o concelho abantino tem nesta altura 442 pessoas infectadas, num quadro de 167 isolamentos. O Instituto Politécnico de Tomar confirmou a detecção de 3 infecções Covid-19 naquela comunidade, precisamente em 2 alunos e ainda num auxiliar. Em esclarecimento publicado na rede social Facebook, o IPT refere que, considerada a recente verificação de alguns contágios e para prevenir e detectar a eventual existência de outros casos, ainda que assintomáticos, foi determinada pela Autoridade de Saúde competente a realização de testes em massa para despistagem da infecção com aquele vírus, abrangendo trabalhadores docentes e não docentes e alunos do IPT, num total de 537 pessoas. Perante os resultados obtidos, reforça o Politécnico, pode concluir-se que não existem cadeias de transmissão do vírus SARS-CoV-2 dentro do campus do IPT.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está confirmada a morte de mais uma pessoa que estava infectada com Covid-19. Aconteceu no Médio Tejo, precisamente no concelho de Abrantes, que já lamenta 77 vítimas associadas à pandemia. Na região, só mesmo Orém é que tem números mais trágicos, com um total de 95 mortes. Importa esclarecer que este óbito aconteceu no decurso da última semana, como confirmou a Unidade de Saúde Pública. O Médio Tejo já perdeu 423 pessoas para esta doença.
Rádio Air. Informação.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo confirmou mais 92 infecções Covid-19 no dia de Natal, 22 das quais em Abrantes, 21 em Orém, 15 no Entroncamento, 11 em Torres Novas, 9 em Tomar, 5 em Constância, 4 em Ferreira do Zêzere, 3 em Alcanena e 1 no Sardual e em Vila Nova da Barquinha. Agora num total acumulado de 21.166 contágios, dos quais 1.960 estão ainda ativos. O número de altas está agora cifrado nas 18.873. Há a lamentar 423 mortes associadas à pandemia. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com o maior número de infecções ativas, num total de 541, seguindo-se Tomar com 442 e Torres Novas com 320. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 5.117 infecções, 4.481 recuperações, 95 óbitos, 541 infecções ativas. Tomar, 3.951 casos, com 3.451 recuperados, 58 óbitos, 442 infecções ativas. Torres Novas, 3.496 casos, 3.109 recuperados, 67 mortes, 320 infecções ativas. Abrantes, 2.462 infecções, 2.195 estão ultrapassadas, 77 mortes, tem 190 infecções ativas. Entroncamento, 2.089 infecções, 1.878 recuperados, 26 mortes, 186 infecções ativas. Alcanena, 1.433 casos, 1.326 recuperados, 42 vítimas mortais, tem 65 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 913 casos, 806 dos quais recuperados, 20 vítimas mortais, tem 87 infecções ativas. Mação, 573 infecções, 531 recuperações, 17 óbitos, tem 25 infecções ativas, Vila Nova da Barquinha com 525 casos, 456 dos quais dados como curados, 12 mortes, 57 infecções ativas, Constância com 341 infecções, 300 das quais recuperadas, 4 mortes, tem 37 infecções ativas, e Setúbal com 276 casos, 250 recuperados, 5 óbitos, tem 21 infecções ativas. Uma vitória dos pais, das crianças e de quem deu a cara perante uma má decisão da Câmara. Foi desta forma que Ricardo Carlos, eleito pelo PSD para a Assembleia Municipal de Tomar, reagiu à recente polémica em torno do centro de vacinação contra a Covid-19, que, recorde-se, esteve para ser colocado na escola de Santiria, mas perante os protestos daquela comunidade, acabou por ser transferido para a sede do Sporting de Tomar, que disponibilizou as suas estruturas. Ricardo Carlos disse que a autarquia foi obrigada a mudar face à opinião pública.
Aquilo que se passou relativamente ao centro de vacinação, eu só posso dizer que é uma vitória dos pais e das crianças. E uma vitória da coragem de quem assumiu a responsabilidade e deu a cara perante aquela que, a meu ver, é uma má decisão. E neste sentido acho que os pais estão de parabéns e a Câmara viu-se obrigada pela opinião pública a alterar a localização. A alterar a localização para um local que é do município, ok? Também não sei se isto é do conhecimento público, mas que é do município também. E depois, só lamentar, por último, sobre esta questão da escolha do centro de vacinação, lamentar o facto de, novamente, vermos aquilo que são as redes sociais do município serem utilizadas para o município, enquanto tal, criticar uns pais por utilizarem os seus filhos para garantirem melhores condições de aprendizagem aos seus filhos. Não me parece todo correto e acho que deve haver um bocadinho de cuidado para perceber o que é pessoal e o que é o município. Porque o município de Tomar não é a senhora Presidente, não são os senhores vereadores, é o município de Tomar. Às vezes há alguma confusão sobre isto.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar não tem dentro dos seus arquivos o processo de licenciamento da estação de tratamento de águas residuais de Ceiça, estrutura situada na freguesia de Sabaxeira, mas que serve o concelho de Ourém. A revelação foi feita por Ana Bela Freitas, presidente da autarquia navantina, em resposta a um requerimento apresentado pela bancada do Partido Social Democrata na Assembleia Municipal. Ana Bela Freitas recordou que a ETAB foi construída há décadas, neste caso pela Águas do Centro, hoje transformada em Águas de Lisboa e Val do Tejo. Esta procura segue-se agora pelo arquivo dos extintos SEMAS.
Pedimos que fossem aos arquivos, portanto a construção da ETAR de Ceiça já tem algumas décadas, não é? E portanto pedimos que fossem ao arquivo da Câmara no sentido de encontrar todo o processo de licenciamento. Não se encontra processo de licenciamento no arquivo da Câmara. Está neste momento uma funcionária junto do arquivo dos SEMAS, porque, recordo, a construção da ETAR de Ceiça foi feita pelas águas do centro. Águas do centro que já não existem. Foram transformadas em águas de Lisboa e Val do Tejo, neste momento. E, portanto, estamos a ver se temos algum processo, se passou, na altura, pela Câmara, pelos SEMAS, o acompanhamento da obra, vista a competência nessa matéria ser dos SEMAS, que ainda por cima ainda pertencia àquilo que era o Conselho de Administração das Águas do Centro. Portanto, estamos a ver no arquivo dos SEMAS se encontramos o processo de licenciamento.
Rádio R, informação.
Américo Costa, eleito pelo Chega para a Assembleia Municipal de Tomar, lamentou o cancelamento da Feira de Santiria 2021, dando como exemplo que outros concelhos, alguns dos quais próximos ao território navantino, tenham mantido as respectivas organizações. Um desses eventos, destacou o ambientalista, aconteceu em Vila Franca de Xira. Recorde-se que a Câmara entendeu cancelar a Feira de Santiria, antevendo um quadro pandémico com crescente aumento de casos. Decisão essa que também se estendeu às iniciativas previstas para este Natal, sendo que Ana Bela Freitas, presidente da autarquia navantina, já teve oportunidade de referir à ERTE que esta decisão foi a melhor na defesa da saúde pública. Ainda assim, por ocasião da recente Assembleia Municipal, Américo Costa lamentou a falta de coragem para organizar a Feira de Santiria.
Eu fui um dos intervenientes até nas redes sociais, fui muito crítico a isso, porque eu lembro que 3 semanas antes da nossa Feira de Santiria, eu fui à Feira de Vila Franca de Xira. Eu cheguei lá, vi uma feira, vi um concelho com vida, vi uma feira, como aquelas feiras que a gente fazia aqui dentro em Santiria, quando eu era pequenito, ia para lá, para a feira, todos os dias para a feira. Eu fiquei fascinado, medidas de segurança extraordinárias, mas é uma feira gigantesca. E aqui em Tomar, e aliás, essa foi 3 semanas antes da Tomar. Em Tomar, o que é que aconteceu? Aconteceu que não tiveram coragem ou não têm pessoas competentes para fazer, para trabalhar e para fazer uma Feira de Santiria, que é muito mais importante que a Feira de Vila Franca e de todas as feiras existentes aqui à volta de Tomar.
Apenas uma das 10 candidaturas apresentadas por instituições particulares de solidariedade social do Conselho de Tomar ao programa Pares foi aprovada. Está em causa o financiamento para alargamento de instalações e das atividades das citadas entidades. A este propósito, por ocasião da recente reunião de Câmara, Lourdes Ferromal Fernandes, vereadora do PSD, acusou o Executivo PS de inércia, apontando o atraso na aprovação do PDM, o que impediu a apresentação de alguma da documentação necessária, nomeadamente licença e autorização para as obras a realizar.
Saber para quando a publicação do PDM. Essa publicação vai a tempo de permitir que as entidades se candidatem? Saber qual é a resposta que está a ser dada às instituições e PSS? Ou o Conselho de Tomar vai continuar a deixar passar ao lado as possibilidades de investimento por culpa da inércia e de falta de empenho desta Câmara de maioria socialista? A Câmara Municipal de Tomar, de gestão socialista, vai responder ao desafio ou vai tirar o tapete às IPSS e às instituições do Conselho de Tomar, deixando-as entregues à sua sorte? Perante esta realidade de desespero, principalmente para as famílias que não têm onde colocar os seus idosos, de que todos os dias procuram as instituições para conseguir um lugar com dignidade para quem tanto deu ao seu Conselho.
A vereadora Filipa Fernandes, do Partido Socialista, não gostou das acusações da eleita do PSD, classificando-as como surreais.
Portanto, este PDM foi construído com cada associação individual para que pudéssemos ajudar e dar resposta àquilo que são os anseios e as necessidades de cada instituição. Portanto, isto fica bem frisado, que cada uma delas foi ouvida para que pudesse dar resposta às necessidades futuras de cada associação. Nessa situação, o PDM ainda não estava aprovado, obviamente, e a Segurança Social achou que o PIB não era o suficiente, ou, portanto, quem tinha candidaturas mais completas, provavelmente foi essa, não sei, não estou na Segurança Social, não posso pensar por ele, mas provavelmente foi essa a questão, quem tinha, e neste caso, Olalhas foi uma das candidaturas aprovadas. Também nós estamos completamente desgostosos e tristes com esta situação, não ter visto as candidaturas aprovadas, mas efetivamente não foi, obviamente, culpa da Câmara, porque, quer dizer, todos sabíamos que um PDM estava a decorrer. Se a Segurança Social decidiu aprovar umas que estavam mais avançadas que outras, é porque se calhar também o dinheiro não chegava, provavelmente, para tudo, e foi uma decisão que lhes competiu a eles.
Também em jeito de resposta ao vice-presidente do município de Tomar, abordou o assunto para referir que a situação resulta de uma decisão partilhada, assegurando que há outras oportunidades de financiamento, referiu Hugo Cristóvão.
Há mais oportunidades, nomeadamente as candidaturas do PRE. A generalidade das IPSS tem os seus projetos feitos, portanto agora tem que decidir se insiste nesta candidatura ou se transita para a outra, porque não vai ser seguramente por causa da questão do licenciamento que não vai poder avançar. Agora, em relação ao que está para trás, de facto, pouco há a fazer, o que há a dizer é que, quando muito, é de facto uma responsabilidade partilhada. Portanto, isto queria dizer, nós fazemos tudo bem, vocês fazem tudo mal, não é certo, e também não creio que caia, na compreensão da generalidade da comunidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, apontou um conjunto de objetivos a concretizar em 2022 para este território do Médio Tejo. Estão em causa, entre outros projetos, a requalificação do pavilhão municipal e das piscinas descobertas, assim como a abertura do cineteatro, para além de intervenções na área da educação e da saúde, com a escola básica e secundária de Mação e ainda a extensão de saúde de Cardigos à cabeça.
Estamos com vários procedimentos em curso, de que dou exemplos: a requalificação do pavilhão municipal, a requalificação das piscinas descobertas de Mação, que irão iniciar a obra em janeiro, a abertura do cineteatro, a requalificação da escola básica e secundária 23+S de Mação, extensão de saúde de Cardigos, a requalificação do piso inferior do Museu da arte pré-histórica e do sagrado do Val do Tejo. Aqui crescem outras situações que vão surgindo e que há muito era um objetivo que tinha, perseguíamos, mas que agora surgiu essa oportunidade, como é, por exemplo, que ainda hoje em reunião de Câmara foi aprovado um protocolo com a Infraestruturas de Portugal para requalificarmos a estrada regional 359 entre o nó da A23 e a localidade de Invendos, de forma a tornar uma estrada com maior dignidade e condições de segurança e de circulação, também para os inúmeros caminhões que diariamente atravessam aquela estrada. Temos estes exemplos de projetos que estão em curso, que estão ou já no terreno ou muito próximo disso e que fazem parte dos nossos compromissos.
A entrevista à ERT Vasco Estrela quis dar conta daquilo que será o projeto que o município persegue há mais tempo, precisamente a concretização da área de gestão de paisagem, assegurando, por outro lado, que as medidas de apoio face ao atual contexto de pandemia irão continuar.
E que nos obriga a ter redobradas atenções para com as pessoas, para com as empresas, para com os mais vulneráveis e dos quais a Câmara Municipal de Mação terá de ser um parceiro estratégico. Temos aqui um conjunto de objetivos muito importantes para aquilo que é o futuro do nosso concelho. Uma última palavra, talvez aquele projeto que mais perseguimos há muitos anos, que é a transformação do nosso território, da nossa floresta e da nossa paisagem, com a utilização das áreas integradas de gestão de paisagem, as 9 que temos aprovadas para o nosso concelho, de cerca de 20 mil hectares, que concretizarem-se conforme nós desejamos e tudo faremos para que isso aconteça, irá de facto transformar por completo a paisagem do nosso concelho, tornando mais atrativo, mais resiliente ao fogo e mais do que isso gerador de riqueza e de desenvolvimento económico. É isso que nós desejamos.
Rádio R, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com R.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.